Prêmios incríveis na sua casa? Eu quero, Botini! Para adquirir os seus cupons extras, acesse agora pancadão.com.br e compre, compre, compre! Vem pro Pancadão de Prêmios! Aqui você tem muito mais chances de ganhar, ganhar, ganhar!
Jovem Pan News. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Aumentar ou diminuir sua margem, na verdade, para Lula, porque ele tem a possibilidade desse Auxílio Brasil que se avizinha, ou a prorrogação desse Corona Voucher, que vai Sim. colocar dinheiro na mão de um bolsão de miserabilidade que infelizmente existe no Brasil, uma população que não tem exatamente uma ideologia, direita ou esquerda, e vai para quem o Estado alimenta mais. Outro ponto, a terceira via praticamente extinta. Acho muito difícil eles terem um caminho que se coloca entre esses dois terços da população brasileira, que um apoia Lula e outro apoia Bolsonaro incondicionalmente. Eventualmente, o bolso Paz e Amor, esse Bolsonaro Paz e Amor, se coloca mais simpático a uma população que pode, de alguma forma, voltar a possibilidade de votação nele. E, eventualmente, outra coisa. O bolsonarismo enrustido. Existe uma campanha midiática da parte da Rede Globo e da grande mídia tão forte contra o Bolsonaro que provavelmente uma boa parte das pessoas que respondem às pesquisas tem algum tipo de receio, medo. Isso já aconteceu em várias eleições, acontecia muito com o Maluf no passado, que tem algum tipo de receio de dar seu Agora, voto de viva voz
ao Bolsonaro. Você percebeu que o Piperno nem te interrompeu? A percepção que eu tenho é que você está feliz com esse resultado da pesquisa, é isso?
Não, na verdade, estou ouvindo aqui atentamente a argumentação do Adriles, inclusive essa última aí sobre o Maluf, porque realmente existia, assim, um número aí relativamente grande de eleitores malufistas, alguns enrustidos, é verdade, e não foram suficientes, enrustidos ou não, para dar alguma vitória para o então sempre candidato, eterno candidato ao governo de São Paulo, a presidência, vezes. Ganhou uma vez uma eleição para prefeito de São Paulo. Sim. Perdeu algumas para governador, perdeu algumas lá para presidente. Aliás, o então candidato Lula, em 1900 e bolinha, até fez uma piadinha sobre isso, né, que Maluf era, assim, um candidato competitivo. Competitivo, compete e não ganha nunca. Mas em relação à pesquisa, ela traz só uma novidade e traz uma repetição. A repetição é exatamente em relação ao resultado de Lula. É mais ou menos o mesmo em todas as pesquisas, sejam elas, por exemplo, Datafolha, IPEC, que é o Exibope, essa da XP e muitas outras. Até o Poder 360 divulgou uma na semana passada. É mais ou menos a fatia que o Lula historicamente tem em primeiro turno, até porque não vamos esquecer que o então preso Luiz Inácio Lula da Silva, em 2018, lá de Curitiba, ele conseguiu tirar um candidato que tinha um ponto percentual em pesquisas e levá-lo ao segundo turno com 29. Ou seja, ele tem uma força eleitoral inequívoca. Agora, também é um candidato que não saiu às ruas para fazer campanha.
Não, chegou ele a sair, sim.
Ele foi para a casa do João Campos. Lá de Pernambuco conversar.
Piauí,
ele
Pernambuco.
Foi. Exatamente. Ele saiu.
Ele foi rua. Negociar isso?
Exato. O Lula, por não, enquanto, ele
deu uma palestra, fez uma conferência, não apareceu ninguém.
Ele está construindo. Ele está construindo apoio.
Essa rejeição de Bolsonaro, porque a gente pode olhar essa pesquisa e imaginar o seguinte: vamos no campo da suposição. A CPI atrapalhou muito a imagem de Bolsonaro, ele foi o cara mais atacado dos últimos meses com a presença da CPI. Então, agora, com o fim da CPI e com Bolsonaro apresentando divulgando as suas, os seus resultados através das suas redes sociais, enfim, sim, ou outros veículos. A gente tende a ter uma reversão nisso, ou seja, Lula parou já de crescer. A gente pode esperar o crescimento de Bolsonaro?
A gente pode esperar tudo nessa eleição. Eu não acho que os ataques a Bolsonaro vão cessar no ano que vem. Eu acho que vão continuar e serem cada vez mais exacerbados, inclusive ataques por parte de membros das instituições, no Congresso, no Judiciário, que a gente sabe de onde vem. Bolsonaro tem uma das maiores campanhas contra si, que a história, talvez a maior campanha contra si, que a história da República já viu. É um ódio de um establishment corrupto, de um establishment que flerta com o progressismo por puro oportunismo, como foi o caso da CPI, que tentou demonizá-lo, dizendo que ele não pegou vacina, que ele comprou vacina superfaturada, uma série de mentiras e ilações completamente.
Ah, na verdade,
que perseguiram o presidente por oportunismo político para surfarem nessa onda de anti-Bolsonaro.
Brasil foi o sétimo país das Américas a começar a vacinar. Sétimo das Américas.
O quarto país que mais, um dos primeiros que começou a vacinar.
Então vamos lá. De cima para baixo. Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Argentina e Chile.
Vacina é quantidade, Piperno.
Esses seis países começaram a vacinar antes do Brasil. E, aliás, o Brasil foi o 55º do mundo
a começar a vacinar. A história que se coloca é o seguinte: existe uma ampla oposição no judiciário, na mídia, no estado, em todos os órgãos universitários, intelectuais do país. E há, nas próprias redes sociais, já um ensaio de censura a qualquer tipo de opinião favorável ao conservadorismo e, consequentemente, favorável ao Bolsonaro. Então, a despeito de toda esse tipo de oposição, ele ainda mantém, numa pesquisa que também, nessas pesquisas já são desconfiáveis, um terço, mais ou menos, da população que está arraigada nele. Então, ele tem uma força absolutamente gigantesca, porque Lula, esse pseudo-líder das pesquisas, não tem contra si nada nem ninguém. O homem, eu volto a dizer aqui, o maior criminoso da história da República já descoberto, ninguém faz oposição a ele, porque une o establishment corrupto, que quer se locupletar com as benesses que Lula financeiras distribui entre os seus, mais aqueles jornalistas limpinhos que, num eventual governo Lula, podem voltar ao antipetismo e voltar a ter as luzes que eles têm nesse governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro não admite essa direita limpinha, não está nem aí.
É, sobre esse comentário do Adriles, essa rejeição do Bolsonaro, ela vem porque ele, na verdade, remodelou a distribuição de verba pública para os veículos de comunicação, é porque ele combateu a corrupção de frente e acabou com um sistema vicioso que estava entranhado dentro do poder?
Eu quero dizer para você o seguinte: você pegar uma rede de TV aberta aí com grande apoio de uma das igrejas, ela faz todo dia, sistematicamente, campanha contra o líder petista Luiz Inácio Lula da Silva. Você pegar, por exemplo, o editorial do jornal O Estado de São Paulo de hoje, que é o que me consta, não é nenhum jornal marxista, leninista, tá de novo, fala, pois é, tá
mudou
assim, mudou realmente, mudou esteticamente, mudou lá o padrão gráfico, mudou, as ideias continuam mais ou menos, sempre as mesmas, né? Então, pelo menos umas duas vezes por semana, é um jornal que tem lá um editorial para exatamente criticar o pré-candidato Lula. Agora, está no direito deles, quer dizer,
o jornal existe para isso. Massacre o Bolsonaro e dia sem outro também.
Exatamente, massacre. Mas até porque os massacres aí do Bolsonaro, eu imagino que a gente esteja vivendo aqui no outro país, né?
O Bolsonaro massacrou quem?
Bolsonaro, inclusive, as tropas dele tentam massacrar até a imprensa. Como a gente viu agora,
a polícia italiana que tenta massacrar, que tenta impor um tipo de imposição a quem quer matá-lo.
Por exemplo, pelo amor de Deus, aqui, por exemplo, ele não consegue conversar mais nem perto lá do cercadinho com algum repórter.
Cadê o massacre? Você falou que Bolsonaro massacra quem? Bolsonaro, quem massacra aquele massacre?
Bolsonaro, as tropas, as milícias de Bolsonaro tentam massacrar praticamente todo dia.
Defina agora, milícias. Defina milícias de Bolsonaro, por favor.
Eu vou te falar, eu vou então mais fundo nisso.
Sim.
Algum tempo atrás, alguém falou em bolso-chavismo aqui no Brasil. Comparando aí as práticas de Bolsonaro com de Chaves e tal. E eu tenho... Eu faria a mesma cara que o Adriles. Eu tenho discordância em relação a isso. Porque o que existe em relação a Bolsonaro é uma questão de bolso-franquismo. Bolsonaro, ele se parece muito com o ditador Franco. A diferença é que Bolsonaro aqui, ele não consegue a ruptura, porque aqui ainda existe a coerção de um Estado de Direito que funciona. Mas lá, por exemplo, a Espanha também tinha lá as suas milícias franquistas. A Espanha tinha, por exemplo, fundamentalismo religioso. A
Qual o ato ditatorial de Bolsonaro, Piperno? Me fala um ato ditatorial de massacre que ele tenha cometido.
Ato
Você coloca a oposição à possibilidade da ditadura que poderia ter sido e até agora não foi. É uma ficção
ato
que você coloca, que toda oposição
ato
coloca.
Ditatorial
Qual
de
ato
Bolsonaro?
Ditatorial,
por exemplo,
Piperno, pelo amor de Deus.
Bolsonaro, quando tinha como ministro da Justiça um certo André Mendonça, o governo Bolsonaro fazia dossiês e relatórios contra os tais antifas. Bolsonaro e André Mendonça, especialmente o ministro.
Não é dossiê, é uma programação, é uma visualização de quem apoia
o ministro Mendonça. Queria enquadrar, por exemplo, Lula na Lei de Segurança Nacional, porque um dia o Lula chamou Bolsonaro de genocida.
Quem prendeu as pessoas por Lei de Segurança Nacional foi o STF.
André Mendonça, por exemplo,
várias pessoas, inclusive Daniel Silveira, que está preso justamente, preso pela Lei de Segurança Nacional,
por
crime de opinião. Crime de opinião.
O crime de opinião, coisa nenhuma. Crime de opinião não é ameaça de agressão.
Ele não ameaçou
opinião,
ninguém.
Uma
ele
coisa.
Falou agressivamente
ameaça
com o ministro, talvez merecesse
apanhar. Outra.
Ele nunca falou, vou bater em você.
Crime de opinião é uma coisa, ameaça de agressão é outra.
Quando, ele foi preso quando sem processo fala, baseado na exclusão da Lei de Segurança Nacional.
Quando alguém diz, eu vou invadir o STF,
Quem falou que invadiu o STF?
O TSE.
Ele não disse isso.
Você tem que tirar
ele fez um elogio ao AI-5. Existe um elogio à ditadura
alguém,
do proletariado do Partido
quando
Comunista.
Chega,
é a democracia,
quando
meu
alguém
cara.
Chega e
ela
fala, por exemplo, isso. Num comício, ou esse ministro do STF é um canalha, eu diria para você que isso não é só crime de opinião. Mas,
e quando dizem que o presidente do Brasil é um genocida, assassino, ditador, fascista, nazista, isso também não é crime de opinião? Não é crime de opinião.
Quando
e ninguém
se trata,
é preso
quando
por chamar o
trata,
Bolsonaro de fascista,
quando
nazista
se trata,
e genocida, Piperno.
Quando se trata
é só quem apoia o Bolsonaro que é preso.
Presidente que falou
é
um
claro
dia,
isso.
Eu queria que a ditadura tivesse matado mais 30
ele
mil.
Ele falou isso 40
aí
anos
margem,
atrás,
mas falou,
Piperno.
Vai dar margem.
É crime retroativo
não, senhor,
agora.
Isso,
crime de opinião não é
crime.
Opinião,
contra
é
a humanidade
crime.
Não se prescreve.
Mas ele
crime
não tem crime contra
não
a humanidade,
mas isso era.
Olha
isso
só o seu
é.
Discurso. O seu
isso
discurso é.
É
sempre a possibilidade
não,
da
não
projeção
é
da utopia
não.
Do
não
Bolsonaro
é.
Que é ditadura amanhã. E por essa utopia, o Supremo Tribunal Federal tem feito uma ditadura no Brasil.
E André Mendonça,
perseguindo pessoas.
Esse cidadão que é ser ministro do STF, eu já disse aqui, queria enquadrar na Lei de Segurança Nacional.
Mas a lei
o entulho da ditadura até o pobre coitado que publicou o outdoor lá que Bolsonaro não vale um piqui ruído.
A Sarah Winter foi preso, Daniel Silveira foi preso, Roberto Jefferson foi preso, várias pessoas foram presas baseado
nesse
entulho de Segurança Nacional, não quer dizer nada e coisa nenhuma, eu concordo com você, mas quem foi preso de fato, sem processo, sem julgamento, de maneira peremptória e autoritária pelo Supremo Tribunal Federal, foram pessoas que apoiam
o
Bolsonaro.
Por exemplo,
uma
Roberto,
única pessoa
aliás, Roberto,
presa por
Roberto,
um crime de opinião contra o Bolsonaro.
Eu vou te atualizar.
Nas redes sociais chamam ele de genocida
eu vou até
inteiro,
te atualizar.
Jogam cabeça com ele como se fosse bola
eu
de
Eu vou
capotão.
Até te atualizar. Pelo Roberto de Deus, Jefferson já não apoia mais. Ele disse outro dia, até escreveu
preso
aquela
por
carta lá.
Até expulsar o Satanás da igreja.
Até porque apareceu lá com uma arma. Lá,
contra
lá,
o Satanás. Exorcismo agora é crime.
É,
exorcismo agora é crime. Tira o Satanás da igreja, prende
eu fico,
o Roberto Jefferson.
Olha, vocês não são políticos, mas eu fico imaginando o que é a votação dos precatórios. Por exemplo, o líder do PT na Câmara falou assim, ó, nós não vamos apoiar esse calote. Tinha uma reunião marcada agora às 14h entre a oposição e minorias para tentar barrar essa PEC dos precatórios. Como deve ser difícil lá em Brasília. Se aqui no programa vocês estão se desgladiando, eu pergunto aos senhores, vamos trazer a PEC dos precatórios para cá, para falar sobre essa mudança. Piperno, o país ao não pagar, ou melhor, a postergar essa dívida, ele não está arrumando um problema maior porque ele vai pagar mais juros em cima desse dinheiro?
Você é alguém muito elegante. Postergar essa dívida. Não, não existe postergar essa dívida. Existe calote. Essa é uma questão que já foi transitada no julgado, ou seja, tem que pagar. Isso é uma conta que está lá pendurada. Né? É a mesma coisa que você, por exemplo, está lá devendo 10 parcelas do seu carro e alguém vai lá tomar o seu carro e fala, olha, vamos postergar? Aí o credor, não vamos postergar coisa nenhuma, você está me devendo. Aliás, tem muita gente em muitos estados esperando essa grana. Tem que pagar. O que ele quer é fazer um puxadinho fiscal para abrir um espaço orçamentário para continuar cooptando por meio das emendas do relator a sua base parlamentar, que cobra cada vez mais caro, e o parlamento é assim, não é como venderam na campanha de 2018 a tal da nova política, né? A nova matriz política, vai ser tudo diferente agora? Conversa. O ritual é sempre o mesmo. parlamento pede e o governo, se não pagar, ele não consegue aprovar nada. Então, ele quer arrumar esse puxadinho fiscal para abrir uma brecha no orçamento para aí sim poder incorporar não só as emendas do relator, algo que ele deveria ter cortado, mas não tem coragem. O dinheiro está lá empenhado para esses deputados chantagistas. Ou faz isso, ou o governo não anda. E, afinal de contas, ele abriu as portas do governo para isso. Mas, enfim, ou paga essa turma, ou então, não consegue
mas
colocar
isso é corrupção,
dinheiro nos programas sociais.
Não, opa, como não? Estou negociando com você uma coisa. Peraí. Na verdade, eu estou fazendo o seguinte, segundo o Piperno, você pode não concordar com ele. Eu estou fazendo o seguinte, olha, eu só vou conseguir o seu apoio se eu transferir verba para um, para outro. Não. É porque a gente está no ano de eleição. Se sobrar mais dinheiro, se eu puder furar o teto, eu vou fazer o quê? Eu vou poder distribuir mais dinheiro corrupção, para deputados, não é isso?
Corrupção é um crime e um delito. Emenda parlamentar que você pode negociar em troca de apoio político é uma herança, concordo, esdrúxula da Constituição brasileira, mas é da regra do jogo. Você não está infringindo, não está colocando nenhum crime. Você está fazendo uma negociata com o Congresso num sistema semi-parlamentarismo em que o Congresso, não só no governo Bolsonaro, no Lula, em qualquer outro governo...
Mas isso o Bolsonaro sempre condenou.
Mas é a maneira de administrar
o país. Então ele cedeu ao sistema. Sim,
ele mentiu, ele é um mitomaníaco.
Mas eventualmente ele não cedeu...
Ele enganou toda aquela turma que votou no Bolsonaro.
O que ele não cedeu foi dar ministérios a torto e direito e... pagar com mensalão,
Ciro Nogueira com petrolão, tá fazendo o quê?
Com planilha de dinheiro para a Odebrecht, para dar para vários partidos.
Ele falou que eram 15 ministérios, ele não falou em 15, a gente está com 20.
Sim, eventualmente algum tipo de mentira aí no meio do processo eleitoral ele fez, é claro. Mas
ou
ele
seja,
não,
você está admitindo então que Bolsonaro mentiu.
O que ele não fez foi se conspurcar e se corromper as instituições e os
mas se eu estou cedendo aos deputados, a pressão dos
como
deputados,
que
eu não estou fazendo isso.
Como que você governa um país com 34 partidos que te chantageiam o tempo inteiro? Emenda parlamentar, vamos ser o que é. Emenda parlamentar, você dá dinheiro para o deputado para ele cuidar da sua região. Ou seja, não é exatamente uma corrupção. O deputado vai fazer melhorias na sua região, não vai eventualmente colocar o dinheiro da emenda parlamentar no próprio bolso. Ele vai agariar benefícios políticos com a emenda
mas
parlamentar.
Mas se eu der mais para um deputado do que para o outro, agora, aí sim, a minha
intenção é. Mas não é corrupção. Agora, deixa eu falar sobre precatório. Precatório é o quê? Dívida do Estado com quem o processa e perde. Você acha que algum pobre, meu caro William Travassos, tem dinheiro para pagar advogado para processar?
Não, mas nós temos pensionistas.
Agora, deixa eu te falar uma coisa.
Nós temos servidores.
Agora, deixa eu te falar uma coisa. Existiu uma coisa chamada, que o Piperno adora, isolacionismo social, que deixou milhões à beira da miséria, sem emprego, à beira da fome. Então, o Bolsonaro tem que realmente remanejar esse dinheiro para ter dinheiro para dar o tal Auxílio Brasil, para injetar dinheiro na economia. Sim, existe uma questão de coisa eleitoral também, mas uma coisa não anula a outra. Você tem que dar dinheiro para o pobre comer, para não passar fome. Esse dinheiro é emergencial, não o dinheiro de pagar precatórios, que vem de anos e décadas e governos atrás. Simplesmente vai ter uma parcelação maior dessa dívida dos precatórios a longo prazo. Mas para o ano que vem, para agora, para nesse momento, pessoas estão revirando lixo na rua.
Quando eu não pago hoje, vem os juros amanhã. O Brasil vai pagar mais caro por isso.
Esse é o problema. Então, que não se isolasse. Se não se isolasse as pessoas, deixasse as pessoas trabalhar. É um auxílio emergencial.
Piperno. Primeiro, que em relação aos precatórios, ele está dando um calote. Então, um calote em estados. E, veja,
enfim,
precatório não é bem o que o Adriles falou. Até porque eu sou filho de uma professora aposentada que está na fila para receber o precatório dela aqui, no caso do governo do Estado de São Paulo, há mais de 20 anos. E é um dinheirinho assim. E o Estado continua dando calote. Então, não é só para... Muitas amigas da minha mãe que estão nessa fila, infelizmente morreram e não vão ver esse dinheiro. Quem está me ouvindo sabe, quem tem parente que está na fila para receber precatório sabe como isso funciona. E em relação, por exemplo, às emendas e do relator, essas emendas deram também, nesse caso, origem à questão do tratoraço. Ou seja, foram feitos convênios superfaturados para compra de tratores e máquinas agrícolas por parte de muitos deputados, chegando inclusive ao caso de alguns que o cara é lá de um estado do Nordeste e pagou e tem uma emenda para comprar máquinas agrícolas lá de uma cidade de Santa Catarina. Sabe-se lá por quê. Mas eles fazem acordos.
Porque é o projeto deles.
E uma última
coisa. Ele não tem direito a ter um projeto.
E última coisa. Na região dele.
E última coisa. Isso. Ele sai de um estado e pega o dinheiro para o outro.
Emenda parlamentar é uma regra do jogo.
Emenda parlamentar é uma regra do jogo desde Depende.
O que é
depende
corrupção é pagar mensalão para deputado, como fez faz. O seu querido
você
Lula.
Você pegar isso é corrupção. A sua emenda e comprar trator superfaturado em outro estado, ainda por cima, aí tem...
Mas qual que é a culpa do governo aí,
ô Piper? O TCU está muito em cima disso.
Aonde está a culpa do governo? Isso, isso é uma corrupção lá na
ponta. Mas o governo, a partir do momento que ele admite essa postura do troca-troca, do toma lá, dá cá, é um erro do governo.
Mas se você... Olha, vamos ser sinceros. Enquanto não se fizer...
Eu estou sendo sincero até agora.
Vamos ser claro. Enquanto não se fizer no país uma reforma política objetiva de se colocar... Olha, quem manda é o Congresso, um parlamento que vai eleger um primeiro-ministro, um Congresso parlamentarismo. Ou quem manda é o presidente, como tem nos Estados Unidos, tem 2, 3, 4, no máximo 5 partidos para você distribuir as fatias do poder. Enquanto não houver essa reforma política, vai ser sempre esse grande surubão. É o deputado pegando emenda parlamentar, pegando o naco do governo, chantageando o governo em nome de emenda, em nome de poder, em nome de fatia do poder, com 34 partidos. O Brasil é ingovernável. Isso. Se você não senta com gatunos, e a maioria dos deputados federais, infelizmente no Brasil, são gatunos, sabe por quê? Por que o povo vota mal? Deixa eu só completar. Sabe por que o povo vota mal em Gatuno? Porque o povo acha que o presidente ainda manda em tudo. E vota no deputado que é tio, do avô, do primo, do irmão, alguma coisa assim. Aí vota em Gatuno, que manda muito mais que o presidente e coloca a faca no pescoço do presidente. O presidente, se ele não negocia com essa gente, Piperno, ele não
governa. Quem são essas raposas velhas do governo?
O surubão
que
existe.
Que mandam em tudo.
Acho que o surubão existe, sim, mas por isso também que não se pode fazer papel de vestal em campanha política,
todos
como
fazem.
Foi feito na última.
Todos fizeram.
Quem lançou a história
da um candidato nova, que não tenha feito
da nova
voz vestal da virgem da política.
Não, aí que tá o negócio. Na última campanha tinha só um falando, não, agora teremos a nova política.
O PT falou que ia acabar com a corrupção, Piperno.
O PT não fala isso há muito tempo. Ah,
falou, mas já esqueceu.
Falou, sabe como é que é o jogo. Quando chegou lá, sabe como que é o negócio.
Ah, sabe como é que é o jogo.
Então eu posso lotear a carga da Petrobras? Eu posso transferir verba, é isso?
William,
ele sabe como é que é o jogo, mas escamoteou o jogo pra poder fazer o maior esquema de corrupção da história.
Eu quero dizer pra você o seguinte, William. Eu quero dizer para você o seguinte, William. É, você sabe que no governo Lula, em um determinado momento... Em um determinado momento, a Câmara elegeu para presidente o infausto de triste memória, deputado Severino Cavalcante.
Que o diabo
carregue.
Gente, pelo amor de Deus, gente.
E aí... Não é porque morreu que ficou, né? Que agora é
ninguém virou honesto depois.
O padrinho político, aliás, de Ciro Nogueira, que hoje é uma figura vital no governo Bolsonaro. Uma vez, num período lá de negociações difíceis aí entre o governo e a Câmara, Severino Cavalcante chegou e exigiu do governo Lula uma diretoria da Petrobras e falou: eu quero aquela diretoria que fura poço. E isso passou até para o folclore político. Infelizmente, no Brasil, desde sempre é assim. Então eu concordo que tem que haver uma reforma política.
É claro,
não tem outro jeito de evitar esse tipo de coisa.
O sistema
um quadro político
fragmentado. Mas o que o PT foi institucionalizar a corrupção. Ninguém
dá o
fez
nome,
o que o PT
dá o
fez
nome,
na história
dá
da
dá o batismo que vocês quiserem.
Mas
não,
é batismo
nessa seguinte,
história. Petrolão e mensalão. Mensalão e petrolão.
Batismo,
distribuir
por exemplo,
o cargo,
no
dinheiro,
tempo,
propina
não,
pra
tempo,
todo mundo.
No
ninguém
tempo
fez o que o PT fez.
No tempo do governo Sarney, lá do Edando, que se recebe lá com a Câmara, por exemplo, Antônio Carlos Magalhães, que era o ministro das comunicações, ele tinha como tarefa lá, nos acordos lá com o nosso
dar
parlamento.
Dar canal de comunicação para quem puxava o saco do
governo. Mais ou menos 1.000 emissoras de
rádio. Mas isso é do jogo, é triste isso, é imoral, mas é do jogo.
Só
o que
não
o Bolsonaro
fala que
não
vital.
Fez, o que o
só
Bolsonaro não fez é dar mensalão, colocar dinheiro vivo e graúdo no bolso
não,
de empresários
ele não dá mensalão.
Corrupto.
Ele não dá
ele
mensalão.
Nunca fez
ele
isso.
Dá
não rouba e não,
não.
Deixa de roubar.
Não
ele dá emenda
ele
parlamentar
dá.
Que é para fazer
isso.
Obras na
sessão. Ele dá o tratoraço. Ele não dá o dinheiro.
Mas é lá na ponta.
É culpa
do Bolsonaro.
Você já observou que toda vez que eu pergunto sobre a corrupção no PT, você faz triste. Relação com outros momentos da história e não fala claramente sobre essa coisa de institucionalizar a corrupção dentro do governo
pegos,
PT?
Foram pegos, Piperno. Foram pegos, pelo amor de
ou não,
Deus.
Ou para você, realmente, isso não existiu? Não foi institucionalizada a corrupção dentro do PT, no governo PT?
Está provado.
Houve corrupção e o fato de você dizer que foi institucionalizado é um batismo que a oposição criou. Houve, sim, corrupção.
O batismo da história,
houve gente que acabou recebendo dinheiro, sim, até para melhorar. Melhorar as relações lá com o Congresso.
Esse
e, infelizmente,
opinião.
O jogo
todos
assim,
os dias
é
aqui na PAN, a partir das 4 horas da tarde, com Adrilho Jorge e Fábio Piperno. Agradecemos a sua audiência. Compartilhe e muito obrigado por participar conosco.
A voz é...
Você tá dizendo isso? Ele falou, ele vai insistir agora, é o slogan dele.
Meu lema.
Tchau, Bolsonovers.
Tchau, Lulex, PTZ.
Tchau, Bolsonovers.
Pelo amor de Deus.
Essa turma é um barato.
Realização Jovem Pan News. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
A violência política de gênero acontece quando uma mulher eleita não está segura nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A disputa do Campeonato Brasileiro segue acirrada e a Jovem Pan Esportes entra em campo com você. Enquanto o Atlético Paranaense sonha com uma vaga na Libertadores da América, o Ceará luta para se afastar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E você acompanha ao vivo e com imagens Atlético Paranaense e Ceará nesta quinta-feira, a partir das 17 horas. E você assiste a tudo isso ao vivo e exclusivo no Brasil, no YouTube da Jovem Pan Esportes. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal na opção Torcedor Fanático, no canal da Jovem Pan Esportes no YouTube, por apenas R$24,99 por mês. É isso, por apenas R$24,99, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 16h30, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix.
Baixe agora, Panflix é grátis.
Headline News, Jovem Pan.
16h30, está no ar o Headline News. Daniel Caniato, boa tarde para você.
Ótima tarde para você, Kalina Sabino. Muita informação, muita notícia para você que nos acompanha pela rádio, também pela internet. E pela TV Jovem Pan News. Prepare-se para ficar muito bem informado.
A gente começa essa edição do Headline News porque o STF e TST decidiram manter a obrigatoriedade da imunização contra a Covid-19. De Brasília, a informação é de Yasmin Costa.
O Supremo Tribunal Federal retoma hoje as atividades presenciais e vai exigir a apresentação do comprovante de vacina contra a Covid-19. Quem não tiver tomado a vacina terá que apresentar um teste negativo para a Covid, realizado até 72 horas antes. O uso de máscaras de proteção e o distanciamento social vão continuar obrigatórios dentro da corte. O acesso ao plenário e às turmas do STF só será permitido aos ministros, membros do Ministério Público, servidores e advogados de processos incluídos na pauta do dia. Nessa mesma linha, o Tribunal Superior do Trabalho também retoma as atividades presenciais com a exigência do passaporte de vacina. A decisão das duas cortes superiores vai na contramão da portaria publicada pelo Ministério do Trabalho no começo dessa semana. O texto proíbe que as empresas exijam dos seus funcionários o comprovante de vacinação contra a Covid-19. 9 centrais sindicais divulgaram uma nota contra a portaria do governo federal. No texto, eles defendem a ampla cobertura vacinal, a necessidade de apresentação do comprovante de imunização para frequentar lugares públicos, inclusive no ambiente de trabalho, assim como a atenção aos protocolos de segurança e contenção da pandemia.
E o partido Rede Sustentabilidade entrou hoje com uma ação no STF contra uma portaria que determina que empresas não podem exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19 e também não podem demitir por justa causa quem não comprovar a vacinação. A portaria foi assinada pelo ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, e contraria decisões recentes da Justiça do Trabalho e orientações do Ministério Público do Trabalho. O partido afirma que a portaria do governo é mais uma tentativa para prejudicar o combate ao coronavírus. Ainda não há data para o julgamento do pedido.
Bom, e neste momento estamos em contato com o analista político Marcelo Di Giuseppe, que vai bater um papo agora com a gente a respeito deste assunto da portaria do ministro Onyx Lorenzoni, como outros assuntos relacionados à política, à vacinação. Marcelo, seja bem-vindo ao Headline News.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde, Daniel.
Bom, vamos lá. Vamos falar dessa portaria aí, tanto polêmica. Na verdade, este assunto do passaporte da vacina, Marcelo Di Giuseppe. Qual a sua opinião a respeito?
Kalina, essa é uma discussão que vem acontecendo não só no Brasil, mas no mundo também. Nós realizamos pesquisas há 3 meses sobre o assunto e você percebia que as pessoas eram a favor com relação ao passaporte sanitário. Essa veio, conforme a gente vai medindo essa temperatura, a gente vai percebendo que vai caindo. As pessoas começam a se sentir vacinadas, já vacinadas, começam a se sentir mais seguras de ter estado dentro do ambiente de trabalho. E aí começa a perder um pouco aquela potência da necessidade do cuidado sanitário. Essa é uma questão muito difícil de você lidar, porque se a pessoa tem o direito de não se vacinar, qual é o direito que o empresário tem de querer ou não essa pessoa dentro da sua empresa? Então, quando a gente fala em liberalismo, o liberalismo viria só de um lado. Essa é uma discussão muito grande. Eu, na minha empresa, não exigi, eu, na minha empresa, não demitirei. Essa é uma discussão que eu acho que o Estado ela entra muito na relação funcionário e patrão, sabendo que a relação é muito direta e, às vezes, as pessoas, o Estado está muito longe dessa situação e acaba fazendo esse tipo de exigência. A gente viu o que aconteceu na Prefeitura de São Paulo, existe ali uma exigência, mas atrás disso tudo também tem muita política. A política ela acaba permeando esses assuntos sanitários e econômicos e o povo acaba ficando um pouco à mercê da decisão de pessoas que sempre atrás delas possuem ideologia, possuem algum interesse político e também econômico.
Agora, o Tribunal Superior do Trabalho ainda não tem um entendimento justamente fixado sobre esse assunto, mas no tribunal o comprovante de vacinação tem sido exigido dos servidores. Na hipótese de todas as empresas aderirem ao que diz a portaria, qual seria a saída para assegurar o convívio entre os funcionários, servidores e colaboradores? A testagem a cada, sei lá, 2, 3 dias?
Exatamente, Daniel. Veja que qual é o tamanho do problema. Afinal de contas, as pessoas vacinadas também podem ter o vírus e passar o vírus. Para quem ficaria esse custo de fazer o teste a cada 2, 3 dias? Para o funcionário, impossível. Para a empresa, posso dizer também, impossível. Então, a gente percebe que existe uma necessidade de regulamentação, o tribunal já fez a sua regulamentação, me interessaria muito saber como eles estão lidando com isso. Eu tenho, por exemplo, o meu cartãozinho com as duas vacinas. Se eu tiver que fazer uma vez por semana ou duas em cada funcionário que eu tenho, sinceramente, eu prefiro não fazer. Porque vou ver como empresário a questão econômica e também vou conversar com todos os meus colaboradores. Eu queria entender como o tribunal está atuando com isso. O servidor público está pagando do seu bolso O tribunal está criando ali uma despesa, quem vai pagar é o povo, como que está funcionando? Porque passar essa responsabilidade para empresas e funcionários, pela parte econômica, eu acho muito difícil acontecer alguma coisa.
Marcelo, peço para que você continue com a gente, volto a te chamar daqui a pouquinho. Vamos girar o assunto, a Organização Mundial da Saúde aprova a vacina Covaxin para o uso emergencial. Repórter Nani Cox tem os detalhes.
Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. É, a OMS informou, inclusive, que a Covaxin tem eficácia de 78% contra todos os quadros de Covid. Então, desde o mais simples, né, o menos grave, até os quadros mais graves. É, isso respeitando as duas semanas depois da aplicação da segunda dose, portanto, do esquema vacinal completo. A entidade reforçou que tem um lado positivo a respeito desse imunizante, da Covaxin, que é o armazenamento. Por ter um armazenamento mais simplificado, então, é uma vacina muito boa para países mais pobres, que têm condições, às vezes, mais complicadas de fazer o armazenamento, de fazer o transporte e logística de vacinas. Então, a Covaxin seria uma ótima candidata para esses locais. Essa é a sétima vacina que foi aprovada pela OMS, né, junto com a vacina da Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinopharm e também Coronavac. A OMS recomendou o uso da vacina no intervalo de 4 semanas entre doses e, obviamente, com 2 doses também, como a maior parte das vacinas que temos aplicadas no mundo. É, também é recomendada para todas as faixas etárias acima de 18 anos, mas a OMS ainda tem ali uma ressalva a respeito das grávidas. De acordo com o órgão, os dados apresentados até o momento são inconclusivos para definir se tem segurança e eficácia nesse grupo. Portanto, a OMS planeja fazer novos estudos para conseguir, de fato, recomendar o uso da Covaxin para esse grupo. Lembrando que aqui no Brasil, a Anvisa tinha concedido uma autorização excepcional para as exportações da Covaxin, mas que foi suspensa depois da denúncia de irregularidades no contrato do Ministério da Saúde e da Precisa Medicamentos, que era a empresa que intermediava essa venda, essa compra e venda aí de vacinas aqui no Brasil. O pedido de uso emergencial também tinha sido apresentado pela Precisa, mas ele foi então encerrado depois que o laboratório Bará Biotech rompeu com a empresa brasileira e, consequentemente, a Covaxin ficou sem representantes aqui no país. Eu volto com vocês nos estúdios.
E o Rio de Janeiro lança a campanha para que o público que não tomou a segunda dose da vacina contra a Covid complete o esquema vacinal. Sobre isso, Rodrigo Viga traz mais detalhes. Olá, Viga!
Exatamente. As autoridades aqui do Rio de Janeiro estão fazendo uma verdadeira caça às pessoas que não voltaram aos postos de saúde para tomar a segunda dose. Por isso, lançou uma campanha para que essas pessoas tomem a segunda dose, completem o ciclo vacinal contra a Covid-19. De acordo com o governo do Rio de Janeiro, cerca de 350 mil pessoas tomaram a primeira dose e não voltaram aos postos para a segunda dose. Essa campanha foi batizada de Tome a Medida Certa, Tome a Segunda Dose. O objetivo é chamar a atenção dessas pessoas que são público-alvo e não voltaram aos postos de vacinação. São filmetes em TV, rádio, jornal, internet e outras mídias, além de exposições nos trens, metrô e transportes urbanos aqui do Rio de Janeiro. O secretário estadual de saúde, Alexandre Kiep, destaca que neste momento pouco mais de 51% da população fluminense já está com o ciclo vacinal completo. 2 doses da vacina contra a Covid ou dose única da Janssen. Mas esses percentuais precisam avançar, precisam crescer ainda mais.
E parte significativa da população já tomou a primeira dose ou as 2 doses ou esquema único. Mas um desafio que a gente tem ainda, muito grande, ainda é chamar as pessoas para poder tomar a segunda dose na data correta. A variante Delta, que hoje predomina no estado do Rio de Janeiro, é uma variante que escapa muito de pessoas vacinadas só com uma dose. Por isso, a necessidade de garantir que todas as pessoas tomem a segunda dose na data correta. Com base nisso, o governo do estado do Rio de Janeiro lançou uma campanha, agora incentivando as pessoas a tomar a segunda dose. É fundamental que a gente avance rapidamente na cobertura vacinal, garantindo o esquema vacinal completo para todas as pessoas. Somente assim, a gente reduz o risco de evolução para formas graves riscos de internações e certamente consolidaremos ainda mais essa tendência de queda dos indicadores aqui no estado do Rio de Janeiro.
Desses 350 mil que não voltaram aos postos de saúde, a maioria está aqui na capital. Estima-se que algo como 200 mil pessoas tomaram a primeira, mas não voltaram aos postos para a segunda dose. Do Rio, Rodrigo Viga.
Volto com Marcelo de Giuseppe. Eu sei que estamos falando sobre saúde, sobre pandemia, mas a nossa essa pandemia também é permeada pela ideologia, pelo partidarismo. Por isso que eu quero te abordar em relação a uma questão política, Marcelo. Vamos lá. Tem muitos especialistas que alegam, né, que, na verdade, toda essa abertura, essa flexibilização não é só relacionada à saúde, à queda do número de internações ou até mesmo ao avanço da vacinação, mas também porque festas importantes como Réveillon, carnavais, que já foram confirmados tanto lá no Rio de Janeiro quanto aqui em São Paulo, estão por vir e por isso interessa, é estratégico começar a liberar a partir de agora. O senhor acredita nisso também?
Kalina, na verdade é o seguinte, né? A gente tem que lembrar que 2022 é um ano eleitoral. Governadores, deputados estaduais, federais, senadores e presidência da República, todos estarão concorrendo. Eles terão que começar a andar nas ruas, fazer campanha, uma campanha mais corpo a corpo, dentro das suas cidades, das suas bases eleitorais, dos seus estados. A gente sabe que carnaval ele é um ponto importantíssimo quando a gente fala do estado do Rio de Janeiro, quando fala de eleições. A gente também tem estudos interessantes, Kalina, que quando você faz pesquisa no verão, em campo, e está todo mundo na praia, bebendo e tal, as pessoas sempre avaliam melhor o governo também. Tudo isso aumenta uma questão importante na avaliação de governo e também na aprovação de medidas que sejam mais difíceis. Então, pode ter sim aí uma questão ideológica, questão eleitoral. Agora, o que me chama a atenção, nós estamos falando que cerca de 5% da população da cidade do Rio de Janeiro não voltou para tomar a segunda dose. Me estranha muito a cidade do Rio de Janeiro não fazer uma pesquisa qualitativa, por exemplo. Não é só porque essa é a minha área, mas eu acho que seria interessante entender por que as pessoas não voltam. É por insegurança ou por esquecimento? Existe um dado muito interessante nas prefeituras, naquela clínica especializada. Ela passa no clínico generalista, depois ela é indicada para o especialista. Cerca de 30% simplesmente faltam na sua consulta por esquecimento. O que está acontecendo? É esquecimento ou falta de segurança? Se é falta de segurança, eu preciso mostrar o quanto a vacina é segura, porque o que acontece? Aparece muito nas redes sociais questões de óbitos, morreu depois de tomar a segunda dose da vacina A ou B, mas e com relação aos resultados positivos? Eu acho que existe uma necessidade muito grande de se falar em vacinação, da obrigação, do passaporte, mas não se mostra realmente os benefícios em números. Isso faria com que a questão ideológica das pessoas que não querem tomar simplesmente fosse sensibilizada e iria, com certeza, tomar a segunda dose.
Marcelo de Giuseppe fica com a gente, tem mais informação, porque o relator vota pelo arquivamento de processo contra Ricardo Barros no Conselho de Ética da Câmara. O deputado líder do governo na casa sofreu uma representação depois de denúncias de irregularidades na compra da vacina Covaxin. O contrato foi cancelado pelo Ministério da Saúde após suspeitas de irregularidades. A denúncia contra Ricardo Barros foi apresentada pelo PSOL, que pede a cassação do mandato. O partido cita o depoimento do deputado Luiz Miranda do DEM à CPI da Covid, que implicou o líder do governo no caso. Ao votar pelo arquivamento, o relator Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, considerou as denúncias infundadas.
Considero que as condutas, a éticas imputadas em desfavor do representado carecem de certeza de objetividade. Não há como este Conselho de Ética continuar a apuração e a avaliação da conduta. Conclui-se pela inaptidão e pela falta de justa causa da representação, devendo, pois, ser arquivada a representação número 11 de 2021, nos termos do inciso 2 e 3 do artigo 4 do Código de Ética e Decoro Parlamentar.
Depois do pronunciamento de Cezinha de Madureira, o deputado Ivan Valente pediu vista e a votação do relatório foi adiada. O parlamentar do PSOL, partido responsável pela denúncia, lamentou o posicionamento do relator.
De modo que eu acho que a Câmara erra
ao não dar tribuna ao deputado Ricardo Barros. Deixa ele se prestar contas aos seus pares, entende? Nós queremos que ele preste contas, entende? Nós entendemos que há, sim, quebra de decoro e vamos provar isso e tal, mas é óbvio que a maioria decide.
E após a fala de Ivan Valente, o deputado Ricardo Barros não quis se pronunciar sobre o voto do relator. O líder do governo na Câmara pediu para fazer a defesa dele depois que o Conselho de Ética tomasse a decisão nos próximos dias.
Diante de que não faremos agora a votação, seria mais adequado fazer a defesa na sessão em que haverá a votação, se for regimentalmente possível, uma vez que o relatório traz, né, dentro de tudo que nós já colocamos na defesa preliminar, né, todas as negativas de todas as pessoas que foram inquiridas na CPI negaram a minha participação.
Ricardo Barros afirma que a quebra dos sigilos dele não trouxe nenhuma informação relevante à CPI da Covid no Senado. Na defesa prévia, o deputado apontou absoluta carência de justa causa para o prosseguimento da ação no Conselho de Ética.
4 horas e 47 minutos, tem atualização aqui no Headline News. Há pouco, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, falou à imprensa na residência do presidente Arthur Lira, que acredita na aprovação da PEC dos precatórios. Acompanhe.
Nós fizemos uma boa reunião com os senhores líderes da base, temos uma boa contagem de presença aqui em Brasília e estamos trabalhando agora os votos, né? Alguns estão pedindo para ver o parcelamento do Fundef e o relator Hugo Mota está então conversando com os governadores, com os deputados, com as bancadas que são mais ligadas à educação e que estão se comprometendo a votar se houver esta possibilidade. Então, nessa direção, nós achamos que vamos ter um bom número de votos para passar a PEC dos precatórios hoje, primeiro e segundo turno.
E falando em PEC dos precatórios, vamos ao vivo a Brasília. Luciana Verdolim tem os detalhes dessa conversa entre os deputados e traz agora para a gente. Verdolim, boa tarde.
Boa tarde, Kalina, Daniel. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Ainda não tem acordo para votar a proposta de emenda constitucional e as lideranças não admitem que não tem nem ainda o quórum necessário. O presidente da Casa, deputado Arthur Lira, tem afirmado que só abre a votação se tiver 450 deputados em plenário dos 513. O que está sendo discutido nesse momento, além da questão do Fundef, né? O relator, o deputado Hugo Mota, está conversando com os governadores, está conversando com lideranças, buscando um acordo. O governo admite fazer concessões, mas ainda tem poucos parlamentares aqui em Brasília e hoje a sessão deve ser presencial. Então, tem uma negociação de que seja autorizado alguns parlamentares votarem ainda em trânsito. E ainda hoje votarem de forma online, uma vez que vários deputados ainda não conseguiram retornar aqui para Brasília. A oposição ainda promete, Kalina, dificultar muito a vida do governo. Afirma que essa questão, essa sinalização de aumentar a liberação de precatórios do Fundeb ainda não agrada a categoria, uma vez que eles fazem questão de ressaltar que é preciso olhar para os professores, porque esses recursos, esses precatórios, seriam uma garantia de reajuste para a categoria. Então, a queda de braço continua. A votação está prevista para 6 horas da tarde. Até lá, as negociações vão correr a todo vapor aqui no Congresso Nacional.
Luciana Verdolim, com informações de Brasília, PEC dos precatórios em pauta. Vamos então analisar justamente essa matéria tão importante para o governo federal, porque pode abrir espaço no orçamento para conseguir realizar e viabilizar o Auxílio Brasil. Então, Marcelo de Giuseppe, volta com a gente. Marcelo, gostaria que você analisasse todos os entraves e as dificuldades em torno da PEC dos precatórios. Na sua avaliação, as movimentações em Brasília permitem que essa matéria seja votada hoje ou você acha muito provável que isso seja adiado para a semana que vem?
Primeiro, Daniel, a gente precisava lembrar, entender o que está acontecendo, né? A questão do teto de gastos que foi institucionalizado em 2016, por que foi institucionalizado? Desde 2011 a 2004 a 2011, nós tínhamos um crescimento no país de 8% de receita e também da despesa, 8%. Quando chegou de 2012 a 2015, aumentou, ficou em 5% a despesa todo ano e caiu para 0,5% a receita ao ano. O crescimento da despesa foi 10 vezes maior que da receita ao ano. Em 2016, então, veio a necessidade de se fazer o teto de gastos. O que seria isso para quem está nos vendo agora em casa? Você ganha R$2.000 por mês de salário e você tem que adequar suas despesas em R$2.000. O que acontece é que o governo sempre, não, é diferente, se fosse fazer uma analogia com a gente, né? Ele não deixa de comer fora, ele não deixa de assinar TV por assinatura, ele acha que isso é necessário, que a gente sabe que é supérfluo, e continua aumentando sua despesa, e aí você não consegue encaixar sua receita. E agora fica muito claro, primeiro, né, o enfraquecimento da instituição presidente da República não é do Jair Bolsonaro, isso vem acontecendo desde Dilma Rousseff. Desde 2014, a gente vem vendo o que vem enfraquecendo a instituição presidente da República, o Congresso muito forte, e ainda por cima a gente tem ali o STF, que também acaba legislando e atrapalhando tudo que está acontecendo. Se acontecer a votação hoje, que também é uma outra excrescência que a gente percebe, né? Porque se voltou o trabalho presencial, por que nós não temos todo mundo trabalhando presencial? Esse é o primeiro ponto. Mas digamos que possam votar ali em trânsito. Eu entendo que será muito difícil acontecer isso hoje, será muito difícil ter quórum, que jogue para a semana que vem. Só que nós estamos falando da PEC, que é a 23/2021, que precisa depois ali a gente ter a opinião do Senado. Só que o Senado, a gente tem tanta coisa parada, o Rodrigo Pacheco, ele também é candidato. E a gente percebe que ele dificilmente vai deixar andar, porque quando a gente fala de Auxílio Brasil, existe aí uma agenda de cunho social. Vai aumentar. Só que, ao mesmo tempo, né, em contrapartida, a partir do momento que você tira o nome de Bolsa Família e coloca ali o nome de Auxílio Brasil, a gente também traz uma conotação de agenda eleitoral. Eleições ano que vem, isso claro que a gente percebe, todo governo chegando perto da eleição, Daniel, ele começa a melhorar a sua avaliação. A avaliação de governo ela tem uma relação direta com a reeleição ou sucessão do teu sucessor, né, a eleição do seu sucessor. Então, dificilmente eu entendo que será fácil a vida de Bolsonaro para tentar provar essa agenda em um tempo hábil para que comece a ter algum tipo de folga. Acho muito difícil passar agora, hoje, pode passar na semana que vem, mas depois eu não tenho tanta certeza que acontecerá alguma coisa até 2022. O que pode acontecer é o governo tirar um outro coelho da cartola para tentar provar o auxílio, que é importante para os brasileiros, porque essa transferência direta de recursos, ela não é alguma coisa que é só alguma coisa que a gente fala, ah, isso é uma atitude socialista, muito pelo contrário, isso aí é uma atitude liberal de você fazer uma transferência direta que é bem avaliada em todo mundo. Então é importante, mas é também importante o Brasil, o governo pensar em tirar um pouco de despesa e começar a arrumar algum fluxo de caixa para pagar suas contas.
Marcelo de Giuseppe, analista político, agradeço demais sua participação, comentários e reflexões. Parabéns e até a próxima.
Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Kalina. Muito obrigado, Jovem Pan, pela confiança e o respeito.
16:54, o Estado de São Paulo prevê a retirada do uso obrigatório de máscaras. Dr. Gonçalo Vencina falou a respeito sobre isso com a gente, mas eu chamo agora o Vitor Moraes, que tem os detalhes ao vivo, diretamente aqui das ruas da capital. Oi, Vitor, conta mais pra gente.
Oi, Kalina, eu ouvi você comentando também, olha, todo mundo está esperando por esse momento, toda a população do estado de São Paulo está esperando por esse momento e ele pode acontecer sim já a partir do dia 1º de dezembro, caso o número de mortes, o número de óbitos e o número de internações continuem caindo no estado de São Paulo. Ele já vem caindo já há algum tempo. Se eles continuarem assim, será então descartado o uso de máscara por parte da população nos locais abertos. Além disso, a vacinação precisa avançar, ela vem avançando e com isso vai facilitar a decisão do governo do estado. Atualmente, Kalina, 68% da população adulta aqui do estado de São Paulo está totalmente vacinada. A expectativa, a meta do governo do estado é chegar em 75%. Além disso, novos números de casos devem cair de 1.200 para 800, o número de internações deve cair de 400 para 300 e o número de óbitos deve cair de 63 para mais ou menos 50, e daí então o governo anunciará essa nova medida, esse descarte, essa flexibilização em que as pessoas podem, não precisam mais usar máscaras em locais abertos. O governo, tendo como base a ciência, está muito cauteloso quanto a isso, espero uma posição também, uma confirmação da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para anunciar e talvez ter essa medida que a partir do dia 1º de dezembro as pessoas possam andar nas ruas aí tranquilamente sem o uso de máscara. Kalina.
Isso aí, informações de Vitor Moraes para o Headline News. Agora são 16h56 e ficamos por aqui. Agradeço o carinho da sua companhia. A gente volta a se ver amanhã, Daniel.
Com certeza, Kalina Sabino, mas eu sugiro que você continue na sintonia da Jovem Pan News. Muita informação, prestação de serviço e opinião. Na sequência, 3 em 1. Até amanhã. Tchau, tchau.
Headline News, Jovem Pan.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Você sabia que agora tem muito mais chances de ganhar?
Como assim, Botini?
No Pancadão de Prêmios, você pode comprar cupons extras e aumentar a sua sorte em até 5 vezes. Já imaginou uma BMW 320 e vários outros prêmios incríveis na sua casa?
Eu quero, Botini!
Para adquirir os seus cupons extras, acesse agora pancadão.com.br e compre, compre, compre! Vem pro Pancadão de Prêmios, aqui você tem muito mais chances de ganhar, ganhar, ganhar!
Máquinas na Pan.
Acompanhe agora com a gente os números da indústria automotiva com Marcelo Matos.
As vendas de veículos caíram 5,76% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado. As concessionárias comercializaram 172 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. Em relação ao acumulado de janeiro a agosto, com 1 milhão e 422 mil unidades, os emplacamentos avançaram 22%, mas diante de uma base baixa de 2020, com fábricas e lojas fechadas após o início da pandemia.
A falta de peças impede a recuperação do setor automotivo no segundo ano da pandemia e tem seus efeitos colaterais. O consumidor percebe uma alta expressiva no preço do veículo zero quilômetro e também dos seminovos.
Máquinas na Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as